Tech Untalked. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais este fantástico Tech Untalked. Comigo, Daniel Pinto, como não poderia deixar de ser, e com o meu grande e caríssimo amigo de headphones vermelhos ou encarnados, depende da tua visão, Pedro. Olá, Pedrinho, como é que estás?
Hey, hey, como é que estás, Daniel? E como é que estão todos aqueles que nos ouvem, uma vez mais?
Os milhares de milhões, os nossos cento e poucos ouvintes, muito obrigado. Obrigado a todos, do coração. Estamos à procura de um sponsor, se vocês quiserem fazer um sponsorship neste Tech & Talk, com esta voz magnífica, já sabem, é só falar connosco. Onde, Pedro? Onde? Onde é que a malta pode falar connosco?
Podem falar connosco no Twitter, através da conta Tech & Talk. Ou seja, tal como escrevem ou vêem escrito nos vossos smartphones, PCs ou outro device qualquer, nomeadamente tablets, consolas, etc., o nome escrito do podcast, ou neste caso do podcaster, também poderão encontrar Tech & Talk no Twitter, poderão encontrar o Daniel através de Moshi, seja no Twitter ou no próprio Instagram, ou a mim também como iPedro Carvalho, ou iPedro Carvalho com um underscore no fim, para Instagram e Twitter, respectivamente. E claro, se alguém quiser dar sponsor nisto,
já viste?
E se era precisarem fixe, que falemos com pelo menos um de nós que fale com uma voz mais, pá, não sei, ou do Freezer, ou relatador de futebol, ou sei lá, alguém que vos considerem ser minimamente acessível para fazer, não teremos problema nenhum. E nós hoje temos um super episódio para deixar aqui ao pessoal, não é, Daniel?
Pois temos. Temos um super episódio e hoje vamos falar de aplicações para tornar as vossas viagens mais smart e stress-free. Não é, Pedro?
Sim, e acima
vamos
de tudo...
Vamos dizer assim, sem stress.
Uma acima viagem. De tudo, saber que o sem stress do Daniel, se calhar, ou pelo menos do meu ponto de vista, vem do facto de... São aplicações que vos vão ajudar não só logisticamente, como ainda... socialmente e finalmente pelo menos as minhas e finalmente no que concerne aos tempos mortos ou tempos um pouco mais cansativos ou de viagem que vocês possam enfrentar, porque mesmo no carro uma viagem de 2 horas, 3 horas, 4, 5 talvez, acaba por não ser assim tão simples, portanto vocês têm de se entreter de alguma forma. Eu não sei, Daniel, se tu queres começar. Ou o que é que queres fazer?
Eu sei que a tua lista é mais extensa que a minha, porque já partilhaste comigo.
Pois, eu não sei qual é a tua, que tenha essa parte.
Não sabes, pois não, porque eu também não sabia qual era a minha lista até há 2 minutos e meio atrás. Não, por acaso já escolhi, fiz uma pré-seleção de algumas aplicações, pensei um bocadinho de forma diferente da tua forma de pensar, acho eu. Talvez seja pai, e como tu dizes, pai pode tudo, não é? E pai pode pensar de forma diferente, pois. E acho que foi isso que eu fiz. Mas vamos começar por ti, eu acho. Acho que era importante.
Está bem, eu acho que o ponto de partida é clássico. E eu falei em logística, diversão e agora nem me recordo da última que eu tinha. E social, no fundo. Eu acho que a nível logístico, a mais importante de todas elas, quando vamos viajar, é uma boa aplicação de mapas, não é? Porque, vocês eventualmente precisam, não é? E acho que mais do que terem uma aplicação de mapas no equipamento, devem, como à partida vocês planearam bem a viagem que estão a fazer, podem fazer o download dos mapas desde casa e depois usá-los offline, que para mim é o melhor que existe. E neste caso é assim, eu sou o Frank, eu uso muito, apenas e só, o Google Maps. Não consigo usar o Waze, não acho muito elegante. O Here Maps usei durante muitos anos e depois deixei. Apple Maps... meio esquisito, portanto acabo sempre por usar Google Maps para tudo. Eu não sei, Daniel, o que é que tu usas?
Olha, eu percebo perfeitamente de onde é que tu vens, não é? Em inglês, opa, lá está, olha o inglês a virar a cabeça. Percebo perfeitamente where you're coming from em relação aos mapas, se bem que a minha abordagem vai ser um bocado diferente da tua. Concordo muito com o Google Maps, mas eu ia falar do Waze por um motivo. Porque o Waze, se tu estiveres a conduzir, né? Se for umas férias em que tu vais alugar um carro ou uma situação dessas, dependendo do país onde estás, se é legal ou não, isso é fácil de saber de antemão, basta ir procurar no nosso amigo Google. Acho que o Waze consegue ser melhor para, epá, por exemplo, aqui no Reino Unido é completamente legal. E se tu imagina, fores, epá, se alugares um carro no Waze, diz-te onde é que estão todas as câmaras de velocidade, os limites de velocidade certinhos. Pá, e isso é importante para quem vai conduzir para um país onde não faz a mínima ideia de onde é que essas cenas todas estão. Acho que é uma aplicação a ter em conta. Pá, em relação a usar mapas, se calhar, se andares a caminhar, acho que aí estou contigo no Google Maps.
Ok, eu concordo com o teu ponto de vista também relativamente ao Waze. Eu sou de franco, eu não uso o Waze, mas tenho instalado porque volta e meia, se fizer uma viagem mais longa e se não conhecer a estrada, tento ter uma noção de possíveis radares ou semelhantes que possa haver na estrada. Não quero com isto dizer que ultrapasse o limite de velocidade, ou pelo menos que ando acima do limite de velocidade.
Pois não.
Mas como é óbvio, todos nós, eventualmente, mesmo usando o cruise control, vamos se calhar, que é o que eu costumo usar, e parece-me uma excelente opção, podemos acabar por passar o limite em algum momento ou assim, e também escusamos de nos expor a isso.
Sim, não é difícil, não é difícil, uma pessoa, opa, olhas para o lado, distrais-te um bocado.
Sim, ou então mesmo aqueles, há muitos troços de
também
de
não é
estrada.
Suposto estares a conduzir a olhar para, não é? Para o velocímetro, sempre.
Sim, claro, mas também há aqueles troços de estrada, por exemplo, alguém que venha desde Lisboa até o Porto e entre e passa a Ponta Rábida, até mesmo antes, o limite de velocidade deixa de ser 120, embora continuemos na autoestrada, para passar a ser 80. Ou seja, é um bocadinho por isso que o Waze é importante, porque por nós, como continuamos na autoestrada e se calhar até vamos até Braga e vamos seguir viagem, vamos manter os 120, o que não é correto, porque o limite passa a ser 80 e pode passar-nos ao lado, mas pronto. Sim, parece-me bem Google Maps e Waze.
Eu acho que era... Epá, o Apple Maps ainda é naquela. Dependendo do país onde estás.
Apple Maps no...
Eu estou a tentar defender aqui o meu amigo Tim, mas não consigo. Dependendo do país onde estás, é interessante.
Eu usava o Apple Maps porque achava piada o facto de poder ter as direções no smartwatch.
Sim.
Acho que isso é interessante. É engraçado, pelo menos.
Os taps no relógio são engraçados, não são?
Já. Yeah. De género, rest estás a andar a pé e aquilo está a andar contigo e depois vira à direita daqui a 100 metros. Uhum. Eu acho isso bacana. Agora, quando fazemos uma viagem, por exemplo, Lisboa-Braga, para dar o exemplo de há pouco, ainda são se calhar umas valentes 3 horas e meia, 4 horas, uhum, se fores à velocidade que deves ir, ou se respeitas os limites. E no fundo, aquilo com que eu me entretenho, geralmente, eu tento fazer por esta ordem, é muito peculiar, tento entreter-me com podcasts e músicas no Spotify, que são as aplicações que eu uso, no fundo, Apple Podcasts e Spotify, por esta ordem, porque eu acho que vou, quando estiver farto já da viagem, vai-me apetecer muito mais ouvir música que podcast. Então eu acabo por ouvir os podcasts que quero durante a primeira parte da viagem, e quando estes terminam, ou quando eu eventualmente rebento a cabeça, passo a ouvir música. Eu não sei se tu fazes o mesmo, se optas só por um, ou o que é que costuma acontecer.
Pá, acho que depende muito da hora do meu estado de espírito, sinceramente. Quando eu vou para o trabalho, se for, pá, depende mesmo, se for muito cedo, pá, depende se eu acordei bem disposto, depende se acordei mal disposto, mas aproveito para fazer duas coisas. Ou acabo com algum podcast que tenha estado a ouvir e que não tenha acabado. Audiobooks, pá, já tentei, mas não é a minha cena mesmo.
A conduzir também acho estranho.
Ou audiobook. Então, vídeos do YouTube. Não os vejo,
só os ouço. Yeah, mas tu tens o premium, correto?
Sim.
Pois.
Só os ouço. Ou seja, pá, dependendo do vídeo que for, imagina uma cena tipo Mato da Vela, assim. Se bem que depois acabo por ver, porque gosto muito da fotografia.
Mas atenção
dele.
Pessoal, o Daniel, como tem premium, consegue ouvir o áudio, ok? Daniel não está a ver os vídeos enquanto está a conduzir.
Não, o telefone está na base, está no carregador e tipo, está lá encostado e eu vou ouvir só. Porque pronto, dá perfeitamente para ouvir, e há montes de vídeos que tu só queres ouvir o que a pessoa está a dizer, não é? Pronto, então é por aí. E música, sim. As minhas playlists do Spotify normalmente estão sempre ali a rolar. Aquelas músicas dos anos 80, 90.
Pois, eu imagino os teus daily mix. Há um dia has de partilhar, eu partilho os meus 3 daily mix contigo.
Uhum.
Tu partilhas os teus três comigo, e eventualmente aquele que tu gostas mais de mim e o que eu gostei mais que tu me enviares, deixamos no Twitter. O que é que te parece?
Vai ser bonito, vai ser bonito. Está bem, é na boa.
Eu vou, é a mais simples mesmo. Eu gostar da música que tu ouves, o que me deixa absolutamente triste dizer isto, mas é mais simples gostar eu ouvir a música que tu ouves do que tu, se calhar, ouvires a música que eu ouço. Mas, well, vamos ver.
Se calhar. Não vais levar com reggaeton, garanto-te.
Ah, mas tu também não.
Podes levar com o outro. Podes levar
não,
com outro,
não, do meu lado não. Do meu lado não. Mas sim, é assim.
Mas isto para falar de aplicações. Olha, então espera aí, a minha próxima aplicação, antes de avançares aí com a música, que já falas outra vez, este podcast é patrocinado, não é nada, pessoal. Eu acho que uma aplicação importante, se vais voar, é uma cena tipo um flight scanner. Acho que é importante. Para estares a par se há atraso nos voos, se não há atraso nos voos. Ou a aplicação do aeroporto do país para onde tu vais ou de onde estás a ir. Por exemplo, do Porto, tens a aplicação do aeroporto do Porto, não é da ANA, lá o que é, dos aeroportos. É sempre importante teres a informação sobre os voos, se estão atrasados, se não estão, onde é que são os balcões de check-in, essas cenas. Eu acho que é mais uma aplicação, mais 30 ou 40 megas ali no teu telefone, que te podem safar, podem ajudar. Acho que é importante.
Nunca usei nenhuma dessas, é um facto. Eu acabo sempre por chegar ao aeroporto quando
com 20 horas de antecedência.
Não, mas chego e olho para eles, pelo menos no Porto.
Como uma pessoa normal, chegas lá e olhas.
Sim, olho para o símbolo onde está o Gentap, está no, dentre o 22 e o 40. Lá vou eu para o 22 e 40. Mas sim, é mais smart, de facto. Pelo menos tens isso no telefone.
Pois, a cena é essa. Estamos a falar, sim, de ser smart, não é? Não, mas estão a ser melhor, acho que... Pá, dá-te uma certa... Pá, aquela cena de tu, por exemplo, poderes... Pá, saber com alguma antecedência se alguma coisa se passa com o voo, se não se passa, não é? Aconteceu-me, olha, uma das MWCs que acabei por ficar preso 4 dias, em Barcelona. Por causa da neve. Eu acabei por voar para Geneve, para ir ter com o meu irmão, porque o aeroporto na Suíça é no VAR e os gajos conseguem aterrar. Em Bristol, Deus me livre, cai um floco de neve.
Foi em 2018, não foi?
Penso que sim. Sim, 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 sim. Sim, sim,
acho,
sim,
que me recordo dessa história. 18.
Sim, sim. 19 por 19 fui contigo. Não foi?
Foi, sim. E o que é que eu ia dizer mais? Foi 2019.
Ah, foi 19,
foi muito,
não foi?
Foi muito bom. Sim, é assim, além disso, e tu agora falaste em viagens de avião, que implica, uhum, à partida, um país diferente, ou vamos supor que sim. E uma aplicação que eu acho que não podia deixar de falar aqui, que todos vocês conhecem, eu sei, estão a par, e acima de tudo, que tem dois pontos para mim muito positivos, que têm a ver com a conversão de dinheiro. Neste caso, se forem para um destino que não tenha, que não pertence à zona euro. E por outro lado, pela capacidade que tem, pela aceitação e pela capacidade que tem em discriminar dentro da aplicação tudo aquilo que vocês consomem, que é, como é óbvio, a aplicação de Revolut. Como vocês também estão a par, vocês podem usar Revolut digital ou fisicamente, através do telefone ou cartão, e podem pagar dessa forma. É mega simples, Revolut, escusa de ter aqui introduções. Porquê que é bom? Porque vocês são meninos... ou meninas, de irem 4 dias até Dublin, por exemplo, ou até Cardiff, ou até Londres, que foi, se calhar, onde deu mais isso no ano passado, e para além de terem o dinheiro, converterem o dinheiro em libras, ou euros, se for o caso, podem ter ainda uma discriminação total de onde é que gastaram o dinheiro. Ok, gastei 23€ nesta refeição, 7€ naquela pint.
Estava a fogo 7€. É por isso que eu soube Coca-Cola.
3 libras no pão do pequeno almoço. Quer dizer, café de manhã.
2 libras e meio no donut.
Etc, etc. Portanto, e é muito bom. Também é muito mau se efetivamente os valores forem muito altos e vocês acabarem por ter um ataque de hipertensão. Mas é uma coisa fantástica, porque dá-vos ali dá-vos um bom espectro daquilo que
eu,
foi.
Eu, por acaso, também gosto muito do Revolut. Também tens o Monzo, por exemplo, não é? Que é mais ou menos do género, mas sou grande fã do unicórnio, que é o Revolut, por acaso. Sou...
Muito bom. Eu, pelo menos, não tenho nada a apontar. Infelizmente, creio que agora uso bastante menos do que usei seja, quando o Revolut em Portugal é o primeiro, é, no fundo é o primeiro banco que me permite usar a Apple Pay, quando a Apple Pay chega cá, usei muito Revolut por causa do facilitismo do contactless, relógio, Apple Pay, etc. Entretanto, o meu banco também já suporta e também deixei de fazer imensos pagamentos, não é? Como vocês podem bem entender, deixei de ir a sítios comprar, seja o que for.
Sim, bem cafés, portanto, né? Aqueles cafés caros do Starbucks, que aquele pessoal não vai lá por causa do café, vai lá por causa do açúcar que as bebidas têm.
Não bebo nenhuma bebida com açúcar no Starbucks.
Pois, tu fazes aquele café Weiss, não sei o quê, não é?
Yeah, yeah, yeah.
Mas não puseste o meu nome aqui. Nós temos que contar essa história um dia, mano. Fiquei cheio de vergonha quando fizeste aquilo em Barcelona. Oh, mira, mira, o meu nome não está aqui escrito.
Mas isso são as histórias que ficam. E eu com cara de
parvo,
não, mas
só me
foi
queria...
muito bom. Eu pensei,
se tivesse um buraco, tinha-me enfiado, meu miúdo, a olhar, tá, cheio de vergonha. O que é isto, meu?
Foi tão,
eu, anda lá,
foi
Pedro, anda-te, mas é embora.
Olha, grande cena, isso foi...
E ela, qual é o teu nome? E tu agora não queres escrever nome nenhum.
Foi na Praça de Espanha, não foi? Foi perto da Praça de Espanha.
Tenho uma fotografia disso. Eu vou meter no Twitter. Tenho, sim senhor, tenho uma fotografia muito linda disso. Eu tenho a impressão que sim, mas acho que tenho mais, tenho que ver. Olha, outra aplicação para nós falarmos aqui à malta é algo do género, tipo um Foursquare, um Yelp, uma cena desse género, que é para tu, se quiseres de antemão, ou mesmo quando estiveres lá, pá, para fazeres, vês reviews de restaurantes onde podes ir, para não seres comida cebolada, esse tipo de cenas. Eu acho que é interessante, se fores como eu, que não planeio nada em relação a viagens, e faço tudo assim on the fly, acho interessante poderes ter uma aplicação para veres as reviews. TripAdvisor, uma cena assim desse género, aconselho. Principalmente para restaurantes.
Não, sabes uma cena engraçada, eu também uso imenso. By the way, eu não tenho TripAdvisor instalado, mas uso de vez em quando. Vou à web e, ok, procuro. Aqui no Porto, em Lisboa, uso bastante o Zomato, mas aí também é porque subscrevo e consigo ter... By the way, tenho de ver como é que está essa subscrição, porque eu não estou a usufruir nada. Mas consigo perceber quais são as críticas e reviews que o pessoal concede a determinados estabelecimentos. E uso ainda, às vezes, se estiver preguiçoso, entro no Google, no Google Maps, neste caso, procuro por restaurantes na zona que me apetece e faço um rastreio. Agora, há aquele pau de dois bicos que é, devo confiar ou não devo confiar? Mas é assim, pessoal, eu acho que há aqui um grande turning point, que é, vocês só têm de perceber qual é a crítica e o rácio, ou o número de comentários que existe para um determinado estabelecimento. Isto é, outro dia tive a oportunidade, há cerca de 2 semanas, de num sítio, algures entre Monchique e Ao Jesus, encontrei um local que no Google tinha cerca de 4,6 em 5 de pontuação e 1.300 ou 1.800 comentários. Pessoal, se tem 1.800 comentários ou 1.800 reviews e tem essa classificação, não há de ser mau.
Sim.
E não era. Agora, sim, o problema é quando tens, se calhar, 69 reviews e 4.4 ou 4.3. Pode ser muito bom na mesma, mas é uma cena mais...
Eu começo por ler as negativas sempre, porque reparo que grande parte das vezes as reviews negativas são, pá, porque tu achaste que foste mal atendido e não quiseste resolver o problema nem facilitar para resolver o problema. Pá, toda a gente
tem tipo as reviews do Booking negativas. Quais são as reviews do Booking? Ah, só tem 4 canais.
Sim, tipo cenas desse género. Pá, a cama chiava um bocado. Se calhar precisas perder peso. Epá, não sei, estou a falar por mim. Não é? já aconteceu, não é? E então eu começo por ler as negativas e depois tiro fora aquilo que eu acho que não interessa. Pá, se tiver muitas reviews positivas, que se lixe. É mais a cena do preço. Às vezes um gajo acaba por ser comido ali por lorpa sem necessidade nenhuma.
O único medo, lá está, e que se calhar nunca vem nas reviews e às vezes isso é que é importante, que é isso que estás a dizer, é quando tu vais a um restaurante assim bacano, em que tu olhas para o preço e ficas na dúvida, mas são estes pratos, principalmente no interior, embora aqui também no litoral possa acontecer, serão isto preços de pratos individuais ou pratos daquelas que uma pessoa pede meia dose e dá para uma família? Isso é a grande questão. E depois, pronto, tens de confiar na pessoa que te está a atender, que à partida te dirá a verdade. Mas já me aconteceu tanto de um de... Não, 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 o senhor tem de pedir um prato para si e um prato para quem... Tem de pedir um prato individual para todos e é facto. Ah, não, pode pedir um individual, mais outro individual, mas não sei o quê. E de repente, epá, que banquete! É suposto eu sair daqui como?
Tem para aí comida e nunca mais acaba.
Sim,
também
sim.
Também dá o Chico.
Então, para mim, por exemplo, sabes que eu como imenso.
Sim, ah, sim.
Mas e tu agora falaste nos restaurantes, Daniel, e é outro ponto fantástico que é. E não me digam que nunca procuraram a rede Wi-Fi num restaurante ou nunca pediram num sítio onde não sabem.
Qual é? Eu também vou falar do Wi-Fi, meu.
Tá bem,
o que
mas
tu vais dizer?
Não, não, ia dizer o seguinte. Portanto, deixamos aqui de hipocrisias em como nunca pedimos rede Wi-Fi num restaurante ou num café onde fomos, nem que fosse para qualquer coisa. Não, mas a questão, tu não, porque tu usas o celular. Mas o que eu ia dizer é, eu tenho uma aplicação que uso de vez em quando, raramente, mas uso, que é o Wi-Fi Map. É gratuita, pá, mete-te um anúnciozinho ou outro para tu saberes a palavra passe de um estabelecimento, mas acabas sempre por sabê-la. Portanto, é o que eu acabo por usar quando fico sem dados móveis ou assim.
Se bem que agora com o roaming, não é? Acaba por ser assim um bocado.
Sim, mas eu não tenho mesmo dados móveis às vezes.
Ok. Porque o que eu ia falar do Wi-Fi, isto era um grande plug para um sponsor, era uma VPN. Já viste? Imagina que nós agora tínhamos aqui um, sei lá, uma NordVPN. A NordVPN ajuda-te sempre, não sei o quê. Diz lá.
Não sabia que ias falar de VPN. É muito bacana.
Eu sei que não ias falar.
Que aplicação é que usas? Eu não uso, eu neste momento eu usava uma que deixei de usar, eu quero usar. Diz-me.
Eu vou te dizer qual é a VPN que eu uso já há muitos anos. Das duas, uma. Ou me ligo aqui a casa, porque tenho um servidor VPN em casa, e estou a cara assim, ou então uso mesmo o NordVPN já há bué de tempo. Uso NordVPN porque, eu não sei se é mais seguro que os outros, eu gosto das velocidades que tenho, e depois permite-me ter um IP fixo, que eu sei que bate um bocado contra a cena do pessoal usar uma VPN para não ter o mesmo IP, mas às vezes dá-me jeito para aceder para alguns servidores de cena assim que tenho, que nas firewalls digo que só quero que acedas daquele IP. Mas é uma cena importante, seja ela qual for. Vejam as reviews também, uma cena assim, sei lá, Surfshark, PureVPN, NordVPN, cenas por aí, há tantas. Ou mesmo o Tunnel Bear também. Estavas à espera dessa, não estavas?
Estava. Sei, até que demoraste bastante.
Falar do Tunnel Bear, exatamente.
Sim.
Acho só importante porque, obviamente quem nos está a ouvir sabe disto, percebe disto, mas... numa rede aberta, Wi-Fi, é muito, muito fácil mesmo ver o que está para lá de um lado para o outro. Nem é tanto aquela cena do pessoal entrar nos vossos dispositivos, não vamos entrar por aí. Mas é mesmo simples, numa rede aberta, um gajo conseguir ver o que é que está lá de um lado para o outro.
A troca de mensagem, isto, aquilo, não?
Isso normalmente está tudo encriptado, normalmente. Mas dá para ver os requests de DNS, por exemplo. Dá para ver os sites onde tu andas a passear. E às vezes não interessa nada que o restaurante que tu estás a usar, que estás lá, ou o café, que saiba por onde é que tu andas. Não tem nada a ver com isso, não é? Acho que é um bocado por aí. Há outras formas de fazer isto, obviamente, se quiseres encriptar DNS e não sei o quê, mas a forma mais fácil de fazer para um leigo é mesmo uma VPN. Há montes de provedores. Agora até a Cloudflare faz, o Speedtest também faz. Portanto, não é caro e ajuda. E depois também ajuda, por exemplo, nos Netflix e essas cenas, não é? Os Smart DNS, se for o caso, mas ajuda sempre. Portanto, esta era outra aplicação que eu acho que era interessante a malta pensar.
Não, eu agradeço-te imenso. Eu pelo menos vou levar essa para casa. Porque eu estou a gravar, estou tipo na rua, não é? Estou numa rua muito calma aqui na aldeia.
Sim, às 3
mas eu levo isso comigo. E tu falaste agora Netflix. Eu não coloquei nem Netflix, nem HBOs.
Sim, porque
eu acho que. Não, eu acho que há tempo para esse tipo de aplicações. Eu só não achei que fosse necessário porque, embora haja tempo. Dependendo da viagem, ou seja, se estiverem a fazer uma viagem com amigos, se estiverem a fazer uma viagem, eu uma Netflix, uma HBO e afins, uma Disney Plus, que estou farto de receber publicidade da Disney Plus aqui nas minhas redes sociais, eu acho que no limite compreendo o uso. Se vocês, por exemplo, fizerem uma viagem com os pais e os vossos horários forem ligeiramente distintos do ponto de vista de que vão deitar-se mais tarde ou assim, acho perfeitamente execuível levarem os episódios para ver e assistirem lá. Agora, com amigos em que à partida foram o mesmo tipo de horários, etc., é muito complicado, porque acho que se têm tempo para... no fundo, se vocês estiverem a ver episódios de alguma coisa, os vossos amigos também vão estar a ver episódios de alguma coisa, e se é para verem todos coisas em frente aos ecrãs, pá, desliguem só os ecrãs e falem e estejam. Portanto, eu não trouxe para a conversa. No entanto, social. Porquê que eu disse social? Porque há uma app, para mim, que é tipo a base de tudo, que é o Snapseed. O Snapseed da Google, vocês podem instalar no iPhone ou no Android, não há para PC, infelizmente. Pá, é uma aplicação incrível, básica do ponto de vista de, well, não é um Photoshop nem nada que se pareça, mas é muito boa para vocês editarem fotografia. Aliás, se tiverem iPhone, eu geralmente faço uns tweaks, primeiro na aplicação das fotografias da Apple, principalmente com a aplicação que veio com a iOS 13 na altura, tem umas perspectivas muito boas para aplicar, e depois vou para o Snapseed, pá, e cores, saturação, sharpness, às vezes faço a própria edição básica de tirar detalhes que não interessam à fotografia, pá, cenas tão simples que vocês podem fazer no próprio telefone e que vão dar todo um novo look e estilo à foto, que para mim compensa muito e compensa para tudo que eu faço, sejam as fotos do telefone, sejam as que tiro com a câmera e que passo para o telefone. Para mim é uma
por acaso
super...
ia falar do Google Photos, sabes? Em relação às fotos.
Ah, eu mando tudo para lá. Eu por acaso...
Exato, é por causa disso. Pá, porque as fotos, pronto, o Google Photos eu continuo a achar que é brutal.
Mas eu mando tudo para o Google Photos, mas também para o OneDrive. E o que está no OneDrive depois, sei lá, de 6 em 6 meses descarrego para um... para uma cena física.
Ok.
No fundo eu faço o upload para os dois, para depois do OneDrive descarregar. Porquê? Porque o OneDrive carrega full...
resolução, sim.
Full resolução, o que, por exemplo, no telefone é irrelevante, porque as fotografias do telefone, sejam as que vão para o Photos ou para o OneDrive, terão sempre qualidade, uma boa qualidade, pronto. Nem é super, nem é má. As da câmera, por exemplo... já não coloco também no Google Fotos, mas é só porque tenho ido, porque dá para deixar, mas já sei que vai diminuir um bocadinho, mas também é um bocadinho imperceptível. Portanto, é muito irrelevante. Google Fotos sim, dá grande ajuda. Embora seja Google Fotos, eu não curto a ter Google stuff. Mas, yeah.
Claro que não. Claro que não. Está bem. Que mais? Que mais é que tinhas por aí alinhado? Eu, por acaso, há um bocado falaste no Revolut, eu também ia falar do Revolut, porque acho que o Revolut é interessante também por outro motivo, que é se fores com um grupo de amigos, podes criar os vaults, pá, dependendo da dinâmica do grupo, obviamente, que é, pá, toda a gente mete ali dinheiro naquele vault e paga sempre dali, dependendo, há pessoal que faz isso, às vezes faço isso de férias. Sim, às vezes metemos todos, pá, imagina que metes 150€ ali, toda a gente mete e vai-se pagando dali tudo. Pá, é fixe para fazer isso. E depois, pronto, há, sei lá, tipo Citymapper, por exemplo, que também é interessante para ver, tipo, linhas de metro, comboios, e essas situações, e dá-te logo, tipo, previsões dos custos. Viste, eu fiz trabalho de casa. Dá-te, assim, previsão dos custos e essas cenas. Acho que é um bocado por aí, não é?
É um bocado por aí. Eu não tenho muito mais dicas também. Foi o que eu me lembrei, eventualmente, se me lembrar de mais uma vez, pessoal. Para além de playlists de Daily Mix do Daniel e meu, que poderão ver no Twitter algures, poderão também ver a fotografia da Praça de Espanha.
Sim.
E finalmente, se nós nos lembrarmos de mais aplicações, também colocaremos lá qualquer coisa.
Sim, sim. É isso. E não temos mesmo mais nada a dizer. Eu gostava de estar aqui há 29 minutos. Ou 27, ou logo que vai ser, não é? Eu gostava de fazer um podcast assim um dia de uma horita, mas um, talvez
aquele em julho,
aquele spin-off que a gente vai fazer do Tech and Talk,
talvez em julho, acho que sim. Eu, acima de tudo, com o mês de julho a começar e entramos na segunda metade do ano, eu quero desejar a toda a gente que terá eventualmente férias, para umas super férias, e se tiverem de usar alguma destas aplicações,
que nos digam.
Usem. E que digam.
Que nos digam. Falem connosco. Nós gostamos de saber com quem é que... Pá, estou curioso para saber quem é que está desse lado. Ter sentido tal pessoas a ouvir, para mim é estranho. Eu pensei sempre que isto fosse ser tipo eu e tu, e tu e eu, nos podcasts, por aqui a gravar. Mas não, temos sempre alguém a ouvir. Pessoal, obrigadíssimo por terem estado aí. Não se esqueçam daquelas avaliações no iTunes, é sempre importante as estrelinhas e escrevam aquilo
e
que vocês
acharem. E das vossas dicas no Twitter, sim, porque eu esta semana já aprendi coisas. Quem sabe,
ah,
quem
sim,
sabe
sim,
me ensinou,
sim,
eu
sim,
sei.
Sim, sim,
portanto,
sim,
não,
sim.
Num, acho que se vocês terem cenas para nos dizer, digam por favor, porque eu já aprendi
sim,
bastante.
Sim, também pode mandar bacuradas aqui, não é? Podemos dizer as neiras. Não somos donos da razão e da verdade, por isso. Olha o Pedro, claro, eu sou dono da razão e da verdade, não fosse eu, o Pedro Henrique. Viste? Eu disse Henrique, não disse Henriques. Pessoal, um grande abraço. E como já sabem, estamos aí no próximo.